Olá, meus amigos, compadre, comadre, gente boa, tudo bem por aí, tudo tranquilo? Somos nós aqui de novo, chegando na sua casa, no seu rádio, com o seu programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parimater. Apresentação aqui de Amarildo Alba e sonoplastia do Gustavo Stella. Seis de fevereiro de 2020, quinta-feira de lua crescente, dia do agente de defesa ambiental. E vamos mandando um abraço especial a todos os ouvintes, diretores e trabalhadores da Rádio Cristal FM de Cafelândia, que a partir desta semana passou também a integrar o grupo de emissoras parceiras que transmitem o programa O Homem e a Terra. Com a Cristal FM, então, chegamos aí bem pertinho, viu? Do número de 150 rádios transmissoras do programa em todo o estado. Parabéns para todo mundo. Bom, eu quero começar aqui falando com você, meu amigo, que neste momento de pós-colheita pensa em investir na correção do solo de sua lavoura utilizando o calcário. Veja aí quais são as recomendações que o extensionista agrônomo Leandro Michalovics, do Escritório de Reserva do Iguaçu, tem para você. Ele que destaca principalmente os cuidados que o produtor tem que ter na hora de realizar essa operação.
A gente tem trabalhado muito com relação às recomendações para aplicação de calcário, e o produtor tem que ter bem claro em mente que o primeiro passo é a análise de solo. Então começa lá na amostragem, na propriedade dele, porque só com uma amostragem de solo bem feita a gente consegue ter resultados bons e fazer uma recomendação certa. Eu sempre gosto de usar um exemplo, né, em relação a isso, que não há como a gente, um médico, nos recomendar um remédio sem ter um bom exame. Nesse caso, a análise de solo seria o exame de sangue do solo. A gente teria que ter esses parâmetros para fazer uma boa recomendação. Então, um técnico, após ter em mãos o resultado da análise, ele consegue fazer uma boa recomendação de calcário. Então vejam, o que nós estamos falando é que a partir da análise de solo, conjuntamente com o manual de adubação de calagem, de recomendação de calcário e adubação para o Paraná, a gente consegue chegar nos valores, nas doses a serem aplicadas e também em qual o tipo de calcário que vai ser melhor para aquele solo, para aquela propriedade. Acho que o principal cuidado que eu recomendaria é ter a análise de solo em mãos, procurar o técnico que te assiste e a partir daí você sai e vai, já tem como uma recomendação. Você vai para a cooperativa ou para o ponto comercial com uma recomendação pronta, técnica. Esse é o principal cuidado que a gente fala para os produtores. A gente não pode chegar num estabelecimento comercial, né, que vai comercializar calcário e outros insumos, e uma pessoa que não conhece a sua propriedade, não conhece o tipo de solo que você tem lá, acabar determinando, né, qual a dose de calcário ou qual o tipo de calcário que vai ser utilizado. A recomendação é quase sempre a mesma, né? Análise de solo, recomendação técnica e compra. Qualquer passo fora dessa ordem não vai trazer os resultados tanto em produtividade e econômicos que o produtor espera.
Nós conferimos aí a participação do agrônomo extensionista Leandro Michalovics, ele que deu algumas dicas técnicas importantes para você aí que após a colheita da soja, do milho, do feijão, pensa em fazer a correção do solo com o uso do calcário. E agora a gente, mais uma vez, abre espaço aqui no nosso programa para a participação dos colegas extensionistas que estão durante toda esta semana trabalhando lá no Show Rural em Cascavel. Quem fala com a gente é a agrônoma Gláucia Dias Trevisan, do escritório de Veracruz do Oeste. Ela chama a nossa atenção aqui para as orientações que os visitantes estão recebendo lá no espaço coordenado pelos técnicos do Projeto Grãos, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR Emater. Vamos ouvir.
A Emater, em parceria com o IAPAR, este ano, fez uma área de integração com a produção sustentável de grãos. Nós temos lá, então, demonstração de parcelas com o manejo integrado de pragas e doenças da soja. Temos também o trabalho com a inoculação, utilizando o Bred Rhizobium, e a co-inoculação, onde nós utilizamos as duas bactérias, o Bred Rhizobium e o Azospirillum. E em toda a área de integração, nós temos MIP em feijão, nós temos utilização de dejetos na agricultura, tecnologia de aplicação, demonstração de cultivares de feijão em diferentes ciclos, mandioca dupla pitidão, além de outros diversos temas que estão sendo trabalhados na nossa área.
Pois é, e a Gláucia também conta aí que os produtores podem ver lá o resultado de todo o trabalho realizado nos últimos anos através dos projetos de manejo integrado de pragas e manejo integrado de doenças.
Nós estamos apresentando no nosso stand, na área de manejo integrado, os resultados acumulados de MIP, né, manejo integrado de pragas, de 6 safras. Nós já temos esses dados e históricos e estamos lá apresentando. Então, o que nós temos em média é 2 pulverizações de inseticida para as áreas que são monitoradas, em contrapartida de 4 pulverizações para as áreas não monitoradas no estado do Paraná. Para a questão do manejo integrado de doenças, nós temos praticamente o mesmo resultado. Áreas monitoradas utilizam a metade de fungicida quando comparadas às áreas não monitoradas do estado do Paraná. Nós trabalhamos com a redução da utilização dos agrotóxicos, visando a questão ambiental, a melhoria da questão ambiental, a melhoria da saúde do produtor e da sua família, consequentemente da sociedade, e também a redução dos custos de produção que vai impactar na renda final do produtor. Então, nós trabalhamos aí com as diversas opções que a gente tem para melhorar a qualidade de vida no meio rural e, por consequência, também para a população em geral.
Nós ouvimos aí a agrônoma Gláucia Dias Trevisan falando do trabalho que ela e sua equipe estão mostrando lá no espaço do Projeto Grãos dentro do Show Rural. E falando em Show Rural, vamos lembrando também que este evento termina amanhã, viu? Então, se você, meu amigo, planejou dar uma passadinha por lá, não pode mais perder tempo. Ele acontece no Centro Tecnológico Copavel, que fica à margem da rodovia 277, que liga Cascavel a Guarapuava. A mais ou menos aí uns 12 quilômetros do centro da cidade de Cascavel. Sobrando um tempinho aqui, vamos bem rápido conferir agora como ficaram os preços médios dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária, valores praticados terça-feira e divulgados pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura. Feijão carioca, R$ 163,00 a saca, feijão preto, sem mudança significativa em relação à última semana. Preço se sustentando, R$ 126,00. Milho amarelo, com uma pequena queda, mas ainda com valor bastante atraente para o produtor, R$ 39,41 a saca. E soja, R$ 77,98 a saca de 60 quilos. Boi em pé, preço estabilizado, R$ 179,50 arroba. Vaca em pé com padrão de corte, R$ 161,00 arroba, e suíno em pé, tipo carne, para o criador não integrado à indústria, R$ 5,34 o quilo. Música. Por hoje tá feito o carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.